Glória a Deus. Os pentecostais estão aqui nesta reunião ainda. Antes da leitura bíblica, quero externar a minha gratidão a Deus, que é o mentor e maior responsável pela nossa estada aqui na noite desse dia. Agradecer também aos queridos pastores, pastor Eduardo Souza, pastor Oséias, pela confiabilidade, ao nosso querido líder, pastor Samuel Ferreira, e também todo o ministério formado pelos príncipes de Deus, que compõem o santo ministério desta igreja, por franquear a nós a tribuna e nos confiar a oportunidade de estarmos aqui fazendo parte desta lista tão seleta de pessoas de Deus que estão passando por aqui todas estas noites. Aos queridos pastores que estão no altar, Deus os abençoe, fazendo menção do nome do pastor Josué, a quem estou tendo a alegria de conhecê-lo de mais perto. Nós ouvimos falar muito bem do Senhor, temos amigos em comum, e nós glorificamos a Deus por esse presente, de conhecer de mais perto. Deus abençoe também ao pastor Alex, e fazendo menção desses pastores, estamos abraçando a todos os demais pastores. Também ao querido pastor André Valadão, é a segunda vez que nós estamos tendo a alegria de cultuarmos juntos. Tivemos o pastor Samuel J. Marques em Itapevi, no Júlio Renovação, e é uma alegria revê-lo nesta noite. Deus abençoe também ao meu irmão, o irmão que eu não tive, e de fato se cumpre na pessoa do pastor Ranieri Carvalho a palavra que existe amigos mais chegados que irmão. De fato, é o irmão que eu não tive, e eu estou tendo a alegria de tê-lo aqui entre nós, pregador do Evangelho, homem de Deus, que Deus está usando por todo esse Brasil, e é uma bomba atômica na mão de Jeová, e Deus tem sido glorificado através da sua vida. Humildemente está conosco, sua filha, que me chama de tio, a Isabelle, está internada, passou por uma cirurgia, mas Deus já decretou a vitória para a glória do seu nome. Eu estou acompanhado da minha esposa, a irmã Rose Matias, cadê ela? Levante-se aí, minha filha. Levante-se, coloque-se de pé. Essa é a Rose. Foi uma luta para passar para o meu nome, mas está no meu nome, irmãos. É Matias, ninguém tira, tá certo? Deus abençoe a Rose, serva de Deus, o Bruno que está nos acompanhando. E também é uma alegria rever pastor Magela, esse profeta de Deus, homem de Deus, que o Senhor tem usado na área de cura, libertação, e é uma autoridade digna de respeito. Deus abençoe. Publicamente eu quero deixar registrado também minha gratidão ao pastor Antônio Calixto, que deve estar assistindo e que por forças maior não está entre nós, mas meu abraço, meu carinho e meu respeito ao Senhor. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 20, apenas a primeira parte. Aos irmãos internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais, um abraço, Deus os abençoe. Recebi muitas mensagens nas mídias de redes sociais, pessoal, de pessoas que estão intercedendo por nós nesta hora e que estão acompanhando o culto através da internet. Deus os abençoe, e a glória que vai tomar este ambiente vai impactar vidas também, que está nos acompanhando através da internet. Só para a gente ficar mais tranquilo e preparar o ambiente para que a glória de Deus se manifeste nessa casa, olhe para duas pessoas, dá um sorriso 9:15 para ele. Se não for 9:15, dá o faltando 15 para as 3. O irmão só não pode ficar com a cara feia agora. Sorria para duas pessoas e diga: se você é pentecostal, me dá um sinal aqui agora. Vai lá. Glória. Oh, glória. Estou em casa. Aqui no Braz é bom, eu estive aqui na vigília de outubro, e o bom aqui é que aqui o pregador não manda fogo para cima do povo. Aqui é o povo que manda fogo para cima do pregador. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 20. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: nesse tempo nasceu Moisés. Vamos no 3 todos juntos falar esta frase? Bem forte. 1, 2, 3. Ficou tão bonito que a gente vai repetir para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo sentir a glória de Deus desde já. Vamos lá? 1, 2, 3. Nesse tempo nasceu. Amém. Vire-se para duas pessoas e diga: mas tem que ser profético. Já que a noite é profética, libera a palavra de forma profética. Para duas pessoas, diga: o teu Moisés vai nascer hoje. Vai lá. Queridos e amados irmãos, o tempo é passado, mas nesses minutos e na liberdade que o Espírito Santo nos dá, eu quero trazer a noiva do Cordeiro nesta nona noite, destas noites proféticas, uma mensagem bíblica, profética, e que certamente vai impactar vidas que estão aqui. O texto que nós acabamos de ler nos faz pensar em um período na história dos hebreus chamado de período da morte. E este período se dá por, naqueles dias, acontecerem muitas mortes e mortes de pessoas importantes, como o próprio José, que naqueles dias era o maior ícone dos hebreus, e a Bíblia diz que ele veio a falecer. Não bastando a morte de Moisés ou de José, a Bíblia diz que também morre os seus irmãos, morre toda aquela geração de hebreus, e a Bíblia diz que morre também o faraó daqueles dias. O tempo passa, e todos os irmãos que conhecem a história sabem muito bem que, com o tempo passado, uma nova geração de hebreus vai ser introduzido no cenário da história, e um novo faraó vai assumir o governo do Egito. E a história paralela à Bíblia Sagrada nos diz que entre Gênesis e Êxodo passa-se cerca de 300 anos ou 3 séculos. E com todo este tempo passado, parece cair no mar do esquecimento tudo que o Deus dos hebreus havia feito aos egípcios através de um hebreu chamado José. E há um problema no cenário da história, pois esta nova geração de hebreus é uma geração prolífera, que crescia, que se frutificava, que se multiplicava, de maneira que a Bíblia diz que a terra estava cheia deles. Quando a Bíblia diz que a terra estava cheia deles, é sabido de todos nós que esta terra que o texto se refere não se trata do Egito na sua totalidade, mas de uma terra chamada Gósen. Gósen, que era uma porção de terra geográfica no Egito, e que a própria Bíblia diz ser a melhor terra que havia lá. Boa pelo fato de ser frutífera, fértil, O que se plantava se colhia. O próprio texto diz que era propícia para a criação dos animais. A própria Bíblia diz que era uma terra central pelo fato de ser conhecida também como a terra de Ramsés. E ainda a história paralela à Bíblia chega a dizer que era uma terra estratégica pelo fato de fazer parte de uma das fronteiras do Egito. Logo, quem habitasse nas terras de Gósen habitava bem, morava bem, vivia bem e era sinônimo de status. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que é nesta terra que vai principiar toda a história dos hebreus quando eles chegam nas terras do Egito. O faraó dos dias de José, por gratidão a José, oferece ao seu povo, ao seu pai, à sua família, esta terra. E diz a história que é nesta terra que eles vão crescer. Era um tipo de condomínio fechado, um espaço geográfico que estava totalmente tomado de hebreus. A história diz que é nesta terra que o povo crescia, se multiplicava, se frutificava, e de maneira que a terra estava cheia deles. Nas entrelinhas, o texto está querendo dizer que para onde você levantava os teus olhos, você via um hebreu, via um crente, via um homem de Deus, via uma mulher de Deus, via alguém que não se prostava diante dos deuses egípcios, mas diante do Deus dos hebreus. A história vai nos dizer que este crescimento incontrolável vai trazer preocupações no coração do faraó que está no trono. E este, por não conhecer a história, por cair no mar do esquecimento, ele expressa um sentimento de revolta a ponto de se incomodar com o crescimento dos hebreus, a ponto do próprio texto dizer que ele chama os seus homens e ele diz: nós devemos fazer alguma coisa a caráter de urgência, pois da maneira que esse povo está crescendo, já já eles poderão ficar mais poderosos do que nós, se unir aos nossos inimigos, criar aliança com os nossos adversários, saírem daqui, saquearem o Egito, irem embora. E quem serão nossos escravos? Quem vai carregar palhas para nós? Quem vai construir barro, tijolos de barros para nós? Quem é que vai levantar cidades para nós? Então nós temos que fazer alguma coisa a caráter de urgência para parar este povo. Não é a mensagem ainda, mas eu preciso te dizer que tem alguém incomodado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem alguém incomodado com aquilo que você está vivendo em Deus. E o texto diz que este faraó fica tão incomodado que o capítulo de número 1 vai traçar pelo menos 3 estratégias que ele vai tomar por base para tentar neutralizar o crescimento dos hebreus. A primeira estratégia está conectada, ligada, fixada à força brutal, pois é o próprio texto que diz que ele chama os maiorais e dá a seguinte ordem: faça alguma coisa a caráter de urgência, dobrem a carga horária de serviço deste povo, coloquem um fardo pesado nas costas deles. O que eles não podem é continuar se reproduzindo na velocidade que eles estão. A história paralela à Bíblia chega a dizer que a maior parte dos hebreus nesses dias eram jovens de idades militar, moços que estavam no vigor da juventude, moços que estavam desfrutando da força da sua mocidade e que naqueles dias estavam cheios de vigor. E o faraó entendeu que colocando um fardo pesado nas costas deles, eles parariam de se reproduzir. E é por isso que a história vai dizer que o povo que trabalha 8 horas passa a trabalhar 12, 14. E a história diz que chega um momento do dia de trabalho braçal que o povo ficava tão cansado pelo fardo que carregava nas costas que eles chegavam a desmaiar. A forma carinhosa que os egípcios tinham de acordá-los eram com chicotadas nas suas costas. E a palavra de ordem era: levantem, Trabalhem, porque se não trabalhar, vocês vão apanhar. A história diz, pastor Josué, que o pescoço dos hebreus ficavam doloridos de tanto se encurvarem em reverência diante das autoridades egípcias. As costas ficavam doloridas de tanto carregar tijolos. Os joelhos e os tornozelos ficavam doloridos de tanto se agachar e se levantar. O que me chama a atenção é que a proposta do faraó é inibir, é neutralizar, é imobilizar o crescimento dos hebreus. Mas escute isso daqui, eu vou liberar uma palavra para quem está aqui para dar glória a Deus ainda nessa casa. Qual é a palavra, pastor? O texto diz que quanto mais o faraó judiava, quanto mais o faraó humilhava, quanto mais o faraó se levantava, mais o povo crescia para a glória do Senhor. Quanto mais batia, mais o povo crescia. Escuta-me, senhoras e senhores. O tempo foi embora e eu não vou fazer a rodeio. O céu me trouxe nesta casa hoje para dizer que ninguém para quem está debaixo de uma promessa. Ninguém tem poder de parar. Escute isso daqui, porque nesta nona noite, Deus separou esta noite para falar com alguém. Alguém que está sendo alvo de calúnia. Alguém que está sendo alvo de perseguição. Alguém que o nome está sendo servido no café da manhã, no almoço do dia, na janta da noite. Alguém que virou sopão da madrugada na mesa de alguém. Isso daqui é para quem veio da glória. Qual é a palavra, pastor? Já prestou atenção que quanto mais prova, mais glória sai da tua boca? Já percebeu que quanto mais prova, mais aleluia sai da sua boca? Já percebeu que quanto mais levante, mais crente você fica? Já percebeu que quanto mais pancada, mais tijolada, mais pedrada, mais línguas estranhas você fala? Já percebeu que quanto mais os linguarudos, os fofoqueiros, os feiticeiros, os invejosos, os ciumentos, os mentirosos se levanta, mais Deus te prospera? Eu estou sentindo a glória dele aqui, irmão. Se os pentecostais estão comigo aqui, para mim ficar mais à vontade, levanta a mão e dá glória. Eu não gosto de fazer isso, mas é de Deus. Bate na mão de duas pessoas, se ele ficar bravo, eu oro para Deus libertar ele depois. Mas bate na mão de duas pessoas e diga: pode dar glória, o primeiro plano deu errado. Diga para ele, vai lá. Olha onde você está, meu filho. Olha onde você está, minha santa. Eu vou falar porque o espírito de profecia já está falando ao meu espírito. Tem gente que por esses dias não foi nem pedrada, foi tijolada. Satanás diz: já era nada, Satanás. Toma aqui, joga a alma para a boca, para agora. Se tem dois canela, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Tira o pé do chão e abre a boca para adorar. Para adorar. O primeiro plano deu errado, irmã. Pastor Eduardo, ele faz um novo censo. Perdoa-me a pequenez e a simplicidade. Perdoa-me. Não tenham-me como grotesco, por favor. Mas parece que eu posso ver ele com a mão na cabeça dizendo: esse povo parece praga. Quanto mais bate, mais eles. Eu vou ficar assim até você entender. Quanto mais calúnia, mais eles. Quanto mais perseguição, mais eles. Está no texto, irmão. E os egípcios se enfadavam. Uma outra versão diz, André Valadão, pastor André Valadão, se inquietavam. Quem conhece o original sabe que inquietavam ou enfadavam. O hebraico diz kootis, que significa estar no estado doentio, sentir náuseas. Oh glória. Sentir ânsia de vômito. Não entendi, pastor. Deixa eu simplificar. Tem alguém passando mal agora. Bateu para quebrar. Raia, torreconte, assai. Eu não vim pregar, eu vim ser profeta. A palavra rema está aqui, eu estou debaixo dela. Judiaram, humilharam. De repente, aí tem alguém agora sentindo ânsia de vômito. Eu não sei se você já viu alguém com cara de ué. Pastor gostou aqui, se você não der glória, ele dá. Eu não sei se você já viu alguém com cara de ué. 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 Ué, diga pro teu irmão, vai lá. Vira pra ele e grita pentecostal, vai lá. Diga pra ele assim, ó, alguém vai ficar com cara de ué. Vai.
Vou dar lugar, pastor. Posso?
Alguém vai ficar com cara de ué. Vai lá, vira pra ele e diga, alguém vai ficar com cara de ué. Vai. Alguém vai ficar com cara de ué. Pensou que você parou e você vai sair daqui mais abençoado do que entrou nesta casa. Vai. Ora, Sandaraia. Tinha alguém com dor de cotovelo dizendo: peguei ela, acabei com ela, quebrei ele. Quebrou não, Satanás. Foi ele quem começou. Quem está entendendo, levanta a mão agora. Glória. Eu só paro quando a meia suar. Eu estou sentindo que o protocolo vai ser quebrado. A glória vai invadir esse lugar.
Na força bruta não deu certo, irmão. Os historiadores dizem que neste interim para correr, vou dar a fonte, Josefo. Ele diz que neste interim se levantou no Egito um doutor da lei. Um homem que era visto pelos egípcios como um grande profeta. Aos hebreus, um falso profeta. Esse homem se levanta, procura o faraó e diz: eu tive um sonho, faraó. E eu vi no sonho, nascendo uma criança do sexo masculino entre as hebreias. E esta criança nasce, cresce, vive, glorifica o Deus dos hebreus, envergonha todo o Egito. Escuta, para você pegar a revelação, a história diz que o faraó não dorme. Por quê, pastor? Porque nem nasceu ainda e já está tirando o sono de alguém. Tem tanta veracidade isso que o texto diz que o faraó se levanta, procura as parteiras das hebreias e olha a veracidade da ordem. A partir de agora, quando vocês forem ajudar as hebreias no momento do parto, ficai atentas. E se vocês observar que a criança que está nascendo é do sexo feminino, deixa viver. Mas se for do sexo masculino, mata. Mata. Porque se não matar, mato vocês, mato todo mundo. E não vai ficar ninguém para contar a história. Pode ler o texto. Está no texto. Eu estou todo arrepiado, gente. Porque o texto diz assim, ó. E se não der glória agora, está ruim. Por que, pastor? Porque o texto diz assim, ó. Antes, elas não temeram ao faraó. Mas conservavam, está no plural, os meninos. Vou puxar o cariocão aqui para ver se você pega. Conservavam os meninos vivos. Tem duas partes aqui. A primeira diz: antes não temeram. Por quê, pastor? Quem dá a última palavra? Quem vai dar a última palavra, irmã? Não é o faraó. Pastor Magela, quem libera a última palavra? Não é o faraó. O Deus que tem o controle da massa cefálica do homem na palma da mão dele, o coração do homem na palma da mão dele, diz: alto lá, Cifra, alto lá, Pua, calma, calma, porque quem dá a última palavra aí não é o homem, sou eu. Tem um projeto meu aí para nascer, oh glória. Eu já vou entregar o microfone já já, mas pega na mão desse crente aí agora, pega na mão dele, e se é pentecostal, vai dar choque agora. Se é tocha, vai dar choque agora, glória. Pega a mão dele, se ele não falar nada, irmão, pisa no dedão dele, faz alguma coisa. Glória. Chora, raia. Glória, sobe o nível da adoração para me liberar a palavra. Sobe. Sobe. Sobe o nível, sobe. Sobe o nível do glória, sobe. Sobe. Sobe, porque diz a boca de Deus no Braz: queira Satanás ou não, vai nascer, vai nascer. Glória, candaraia. Cadê os canela de fogo? Cadê? Pega, pega. minutos, porque vai nascer. Pega na mão dele e diga: aguenta 10 minutos. Vai nascer. Vai nascer. Se levante Herodes, vai nascer. Se levante César Augusto, vai nascer. Se levante Tito, vai nascer. Se levante os demônios, vai nascer. Pega! 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 Olha! Johaia! Xuriandoros! Está sendo gerado no útero da dor, no útero do sofrimento. Só você e Deus sabe como está o preço para gerar. Quer ouvir Deus face a face? Não é resposta que você vem buscar. Lá vai. Por esses dias você quis abortar, tomar pílulas espiritual para matar. Não estou aguentando mais. Vai aguentar, porque a minha graça te basta. Levante a mão e dê um minuto de glória, vai. Um minuto de glória, cadê o meu teclado? Tem alguém no teclado? Uraia. Pega na mão dele, pega na mão dele. Levanta a mão dele. Se não é pentecostal, fica com a boca fechada. Já deu sua hora, pode ir. Pode ir. Alaia. Tuia pra babadara candara raia. Glória. Glória. Eu tô pra lá de Bagdá. Está nascendo, está nascendo, nascendo. Se você murmurar, eu te respeito, mas eu estou muito crente em cima desse altar, e só Deus sabe o preço que eu paguei para vir até aqui. Inclusive não era nem para estar aqui hoje, já que Deus me trouxe, deixa eu dar lugar, porque hoje é o nono dia. Acabou de descer agora. Qual foi a palavra, pastor? Não vai nascer antes, não. Não vai nascer depois, não. Nono. 9 meses. Está entendendo, pastor Ronieri? Riandoroxandaramahaya. Oi, irmão, eu vou quebrar o protocolo aqui. Shaya raya, ora raya, remahala bada calaba xandara raya, jobra bada calaba do quebra barras. Dá um abraço em alguém e diga: tá nascendo hoje, tá nascendo hoje, tá nascendo. Está Outro dia a gente vem pregar essa mensagem aqui. Até porque Moisés morreu com 120 anos e ele nem nasceu ainda, pastor. Três minutos, se assenta, três minutos, a gente já vai orar. Eu só preciso colocar ele para nascer. Eu ia falar sobre seis segredos do nascimento de Moisés. Eu prometo para vocês que em três minutos eu entrego o microfone, mas ele precisa nascer, pastor Magela. Porque estão fazendo de tudo para ele não nascer. Na força bruta não deu certo. No infanticídio também não deu certo. Já sei, pressão total. Eu quero que vocês fiquem 24 horas à frente da choupana dos hebreus e fiquem com os ouvidos atentos. Porque já que nasceu, vamos fazer de tudo para não crescer. Você está entendendo? O nascimento foi inevitável. Já que nasceu, vamos matar para não crescer. A história diz que era 24 horas. Eu vou te dar só dois segredos aqui para a gente terminar. Porque o primeiro segredo é que ele nasceu na crise. Diga para o teu irmão, é na crise que o menino vai nascer. Não, você não falou, fala mais forte, diga, é na crise que o menino vai nascer. É agora, pastores. Pastor André vai cantar já já. Mas eu preciso te dizer que é na crise que o teu menino está nascendo, você está entendendo? Sabe qual é o segundo segredo? O texto diz que o menino nasceu formoso. Os historiadores chegam a dizer que o rosto dele brilhava, como se fosse de um anjo, a ponto das pessoas pararem e admirar a sua beleza. Eu tenho duas palavras para quem está aqui comigo ainda. Quem quer que eu pare, fica com a boca fechada. Quem quer ouvir a palavra, dá um glória a Deus para me saber. Porque eu tenho duas palavras aqui. E a primeira é essa: papai está caprichando no teu Moisés. Você ficou alegre? Prepara o pulmão para guardar São Paulo agora. Porque o teu Moisés vai dar o que falar. Vai dar. Oh. Já combina o hino com o André, por favor. Pega na mão desse irmão e já se coloque de pé, porque o tempo já não dá mais. Glória. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele. Diga, o teu Moisés vai dar o que falar nesse estado. Diga para ele. Não, irmão, profetiza, profetiza. Profetiza. Glória. Dezenas e dezenas vão falar em línguas estranhas pela primeira vez aqui. Shura Mahaya. Vai começar. Vai começar. Pega. eu encerro agora. Mas o menino nasceu formoso. Mas aí o menino ficou escondido dentro de casa por 3 meses. Quantos meses eu falei? Quantos meses eu falei? Para a gente orar e o pastor André Valadão cantar. Quantos meses eu falei? Faz assim para ele, diga 3. Diga, aguenta. 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 Segura, segura, segura. Já pega na mão dele para a gente orar. Obrigado, pastor Eduardo. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Ao pastor Osés, obrigado. Aos pastores, Deus os abençoe. A Bíblia diz que o menino ficou escondido por 3 meses. A minha pergunta é: será que Moisés não chorava? Você conhece alguma criança recém-nascida que não é do manto? Você conhece alguma criança recém-nascida que não é pentecostal? Conhece, pastor? Que não seja do... É nós, meu irmão. Pastor, você é doidão. Hoje eu estou normal, meu irmão. Mas olhe para cá, por quê, pastor? A própria Bíblia diz que o menino chorava, sim ou não? E eu creio que o choro dele já era grave. Ué, ué. O menino tinha chamado para ser pregador. Imagina o pentecoste que era dentro da casa. Se ele chorava, o que que a família fazia para esconder o menino dentro de casa por 3 meses? Primeiro, se você não marcou nada, marque essa frase que eu saio daqui do Brás no lucro hoje. O menino nasceu chorando. Sabe por quê? Ministério não nasce sorrindo. Não nasce sorrindo. Eu passei por 14 casas de favor. Dormi dentro de velório. Dormi dentro de cemitério. Outro dia eu venho aqui contar o meu testemunho da minha esposa. Satanás queria matar a gente, mas depois de todo o processo, Deus mudou o nosso cativeiro e me deu uma matéria. Ele jamais vai honrar alguém sem antes feri-lo primeiro. Porque ele só pode honrar quem é quebrantado de verdade. O menino chorava. Mas o que é que a Joquebede, a mãe, o Hezron, o pai, a Miriam, que tinha cerca de 7 anos, e o Arão, que tinha cerca de 3 anos, fazia para que o menino não fosse descoberto? Se você não crer, eu creio. Eu acredito, gente. Eu acredito que quando o menino expressava a expressão de choro, eu não sei quem fazia o contralto. Eu não sei quem fazia o baixo. Eu não sei quem fazia a primeira voz. Eu não sei qual é o hino que eles cantavam. Não era o dos meus amigos, Alice e Neide, Sara Farias, Fabiana Anastácio, Samuel Mariano. Eu não sei qual era o hino, pastor Magela, mas parece que eu posso ouvir o barulho da adoração dentro da casa. Eu quero ouvir e ver Faraó tirar a criança enquanto tem adoração na casa. Levante a mão dele para cima para a gente orar agora. Olha que coisa linda. São 10h23 da noite deste dia. Quem saiu, saiu pelos seus compromissos. Mas você que está aqui, ouça bem o que o Espírito diz à igreja. Aonde está a câmera da que está passando ao vivo? Glória, aqui. É aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja e para você que está me ouvindo e me vendo através da internet agora. Enquanto tiver adoração na casa, Faraó não vai tocar no menino que Deus deu para a gente. Levanta a mão agora, para a vergonha de Satanás. Abra a boca. Glória, glória. Pega.
Oh, exalta ele, da tua voz, igreja, da tua casa.